Trocando Ideias, um quadro em que se troca ideias como quem troca figurinhas repetidas. O meu, o seu, o nosso quadro esporádico no Esticando a Conversa. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Sejam muito bem-vindos ao Trocando Ideias. E eu sou Danilo Barbosa e Amorim, ou só Amorim, ou só Barbosa, ou Danilo, ou Dandan, como vocês quiserem me chamar, eu aceito. E no nosso quadro de hoje, estaremos com Isadora Oliveira, uma aluna do ensino médio e uma queridíssima amiga. Estaremos conversando sobre tudo o que temos direito, mas o foco é tempos de crise. Estaremos com esse foco durante alguns podcasts. Esse é o primeiro podcast dessa série, espero que vocês gostem. Bom, é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos e curtam muito. Então seja muito bem-vinda, Isa, ao nosso podcast Trocando Ideias. E aí, se apresenta aí pra gente, quem você é?
Obrigada. Bom, meu nome é Isadora, eu tenho 16 anos. Eu sou uma estudante da rede pública do estado. E não sei, não tenho muito o que acrescentar em termos certinhos.
Tá certo. Agora, me fala quem é você, o seu cerne, entendeu? Me fala quem é você.
Ah, eu acho que é uma questão mais profunda, né? Porque quem somos nós? Na adolescência é uma pergunta muito frequente. Do quem você é e de quem você será e das coisas que você está buscando para ser. Eu posso pensar em todas as coisas que eu já fui, em todas as coisas que eu já gostei, mas não consigo definir quem eu sou nesse exato momento. Às vezes parece que só palavras são pouco para a imensidão das coisas que nós somos.
Nossa, poético, hein? Poético. E como a gente conversou um pouquinho antes e tal, é claro, a gente tem que conversar um pouquinho antes do podcast, né? E a gente conversou um pouquinho antes e nós decidimos que é muito mais fácil falar quem nós fomos e quem nós queremos ser, certo? Por que que isso é mais fácil?
Sim. Porque assim, eu posso te dizer as coisas que eu já vivi, posso te falar os meus traumas e assim, as minhas felicidades, todas essas tretinhas, e eu posso te falar as coisas que eu quero fazer da minha vida, os meus planos, as minhas aspirações, as coisas que eu gostaria que dessem certo. Então é muito mais fácil você fazer o futuro e o passado do que o presente. Eu acho que a gente teme muito o presente, talvez.
Interessante. Uma ótima analogia, de verdade, né? Assim, eu li um livro, que a princípio eu vou te dar esse livro, tá bom? É um ótimo livro. E deixa esse microfone aberto que eu quero ouvir suas... você falando. Oi, pessoal, a gente tá respeitando a quarentena, tá bom? A gente tá cada um na nossa casa, ela tá lá no quarto dela e eu tô aqui no meu quarto também. A gente tá conversando aqui e gravando essa entrevista aqui pra vocês, né? Então, eu li um livro que a princípio eu vou te dar esse livro, tá bom? É um livro ótimo, já fazendo um merchandise aqui. É um livro sobre psicologia, que eu sei que você gosta muito disso. Esse livro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que a depressão é o excesso do passado. Que a ansiedade é o excesso do futuro. E que o estresse é o excesso do presente. Você concorda com isso, Isa?
Nossa, reflexivo. Eu já tinha ouvido sobre depressão e ansiedade, mas estresse não. Mas, por exemplo, eu acho que a depressão, ela pode se tornar, ela pode ser estresse a longo prazo. E a ansiedade, eu acho que tudo tá muito ligado ao estresse, sabe? Você costuma se estressar muito, você tem uma vida agitada, você trabalha, sei lá, faz uma coisa que é estressante. E isso começa a te deixar estressado já pro próximo dia. Você tá estressado assim automaticamente.
Interessante.
E, tipo, com o tempo, eu acho que isso acaba se acumulando, sabe? Tipo, é tanto estresse, você acumula tanto. E o próximo dia tem estresse. E eu achei que ela acaba te deprimindo, né? Muito mais profundamente, com certeza. Né? Porque depressão é uma doença séria e... afins. Mas acho que tá tudo interligado.
Depressão, ansiedade e... O que que eu tinha falado, o outro? Ai,
Estresse.
estresse, isso.
Estresse.
Eu tô assim um pouco avoado, entendeu? Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você,
Tudo bem.
Isa. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheci que ela tinha ansiedade, né? E eu vou falar que ansiedade é uma coisa que eu vou confirmar pra você que é bem distinta da depressão, viu? Pode parecer muito, mas é
Não, com
distinta da
certeza.
depressão. Porque essa pessoa, ela tinha ansiedade e a crise de ansiedade dela causava nela uma coisa chamada raiva excessiva e essas coisas assim. E ela tinha acessos de raiva, assim, em brigas e essas coisas, de todos os seus músculos se contraírem, ficarem tremendo no chão, de gastar suas unhas arranhando o chão e as coisas quando estava com raiva. Então, tipo, essa pessoa, ela era muito, muito, muito... Era um caso muito difícil, assim, pra ela. E falaram, ah, parece depressão, ele tem esses acessos de raiva. Falaram muito isso, as pessoas leigas. Mas depois foi descoberto que era ansiedade. E o que você acha dessas pessoas serem leigas sobre esse assunto?
É que a gente meio que tem uma opinião sobre tudo, né? A gente lê muito rasamente sobre qualquer coisa e pensa muito. Assim, eu não tenho muito embasamento de doenças psíquicas, embora eu ache tudo muito interessante e muito bom para ser estudado. Mas acredito que a gente está tão acostumado a ter o que falar, entende? É muito difícil você entrar numa roda e perguntar: ai, o que que tu acha de tal ponto? E tiver alguém falar: olha, eu nunca li sobre o assunto, será que você pode me contar o que é? É difícil, entende? A gente, assim, se permitir a ignorância. Porque a gente acaba rotulando muito, sabe? Tipo, nossa, mas você não sabe, tá ligado? E aí você acaba criando um degrau, um muro, não sei dizer, mas algo que não devia existir. Saca? Não sei se faz sentido.
Fez muito sentido, vou te falar, viu? Que, assim, eu tava meditando sobre isso há um tempo atrás e tal, por conta que estamos vivendo um momento de crise, um momento muito forte de crise, e nesse momento as pessoas podem, por conta de várias questões, entrar em todos esses aspectos, no estresse, na depressão e na ansiedade, entendeu? E eu acho que é muito complicado isso, principalmente durante esses tempos, porque, vou te dar um exemplo, eu já fiz. Espero que todos vocês façam pelo menos um dia, porque é algo muito bom. Uma consultoria com psicólogo. Não é consultoria, é o quê mesmo, caramba?
Tipo uma conversa.
É uma conversa, é mais colocado como uma conversa, né? Com o psicólogo. Uma chamada. De uma certa forma, colocar isso numa chamada de vídeo nesse tempo que nós estamos vivendo é algo muito perigoso, sabe? Porque uma chamada de vídeo não vai mostrar tudo que a pessoa está sentindo, porque muitas das vezes uma expressão corporal e até facial se perde nessa chamada de vídeo. E o psicólogo às vezes precisa disso para tratar dessa pessoa. O que você acha sobre
Sim.
psicologia? Psicologia não, atendimento psicológico por chamada de vídeo.
Nossa, acho que eu nunca pensei nessa pergunta, sabia? Olha, na minha humilde opinião, de quem não sabe muito, muito a fundo do assunto, quais são os critérios para um psicólogo avaliar um paciente, entende? Eu acho que, assim, se é um tratamento de longa data, né, se você, assim, tem uma intimidade e tal, é uma coisa. Porque, não sei você, mas eu me sinto mais aberta para conversar, eu me sinto mais livre. Mas se é algo novo, é a primeira vez que a gente tá aqui, que eu tô te contando o que aconteceu, aí eu acho que é ruim. Porque, não sei, eu acho que o contato presencial nunca pode ser substituído por nada, meu. Não tem nada que substitua o cara a cara.
Interessante. E assim, sobre isso, eu acho que uma pessoa que tá mal e tal nessa quarentena, essa pessoa, ela tá ali e de repente falam assim, olha, vai procurar atendimento psicológico. Então você acha que se essa pessoa for nunca procurou e for procurar agora, você acha que isso vai ser ruim para ela?
Não diria ruim, mas não vai ser completamente satisfatório. Tipo, ela não vai atingir o auge, na minha opinião, tá? Pode ser que atinja, assim, sei lá, não tenho muita informação sobre. Mas, assim, eu acho que depende muito da conexão que você tiver com outra pessoa. Se você se sentir à vontade, Eu acho que rola, eu acho que flui. Mas e se você não se sentir? E se for estranho? É muito complicado como os seres humanos se comunicam. E, tipo, não é só verbal. Se fosse só verbal, era fácil, né? Era até mais simples.
Claro, muito mais simples.
Se a pessoa. Com certeza. Mas se nós conseguirmos manter uma comunicação e for fácil, sabe? For livre, for. Como posso explicar? Confortável. Se for confortável, dá certo.
Entendi.
É o
Você
que eu
já
acho, né?
fez algum
Não tem muito o
atendimento?
que dizer. Olha. Há muito tempo atrás, faz uns 4 anos, eu acho. Enfim, sei que faz muito tempo. E assim, foi num período bem crítico da existência, foi uma vez só. Não foi uma experiência legal, bacana para mim. Mas aconteceu e já era.
Entendi. Bom, nesse assunto de crise, de pandemia e quarentena que nós já estamos, o que significa isolamento social para você? Tipo, no geral, assim.
Assim, pensando no contexto nacional, o isolamento social foi cumprido acima dos 80% na primeira semana. Então a gente não pode dizer que teve um isolamento social.
Sim.
Eu acho que, para mim, significa. Para mim é simples, para mim é como se eu tivesse de férias em casa, porque minha rotina não foi muito alterada. Eu só parei de ir para a escola. E não sei, mas eu acho que para algumas pessoas isso foi muito mais forte e muito mais crítico. Se você não tem um ambiente bom em casa, se sabe que as coisas não dão muito certo. Não sei lá, assim. Não sei, né? Tem muitas, muitas coisas que a gente pode citar.
Sei lá,
E
pra
também
você.
infraestrutura, se a gente for pensar.
Entendi. E sei lá, pra você, tá sendo algo muito marcante, algo muito diferente do normal, essas coisas assim? Sobre isolamento social, rotina em casa, essas coisas assim?
Não, em casa não. Acho que isolamento social, assim, como qualquer pandemia, é uma coisa inédita, né, na história do mundo, assim. Quer dizer, não sei se é inédita, mas acho que em contexto global deve ser.
Assim,
Acho que a última coisa que chegou perto foi a peste negra, né? Não tenho certeza sobre.
na nossa geração é algo inusitado, é algo novo, né? Na nossa geração e em algumas gerações atrás
Nas
também.
nossos pais.
Não, nas dos nossos pais eu acho que ainda não. A gente teve, por exemplo, eu não, desculpa pessoal, eu não sei datas direito, eu não sou o melhor em tudo, tá bom? Eu sou uma pessoa falha como vocês, como a Isa, como qualquer outro. E nós tivemos, por exemplo, a gripe espanhola, que foi a gripe suína, a mesma coisa, espanhola e suína, e essa gripe foi uma outra pandemia mundial, só que, claro, não foi tratada da mesma forma que foi tratada, que está sendo tratado o Covid-19, o coronavírus, né? E pra gente é algo mais inusitado, é algo diferente, né?
Sim. Ah, é bem complicado, né? Realmente é algo nunca vivido e tal. Mas não sei. Não sei muito o que pensar sobre. Acho que afeta o mundo, mas assim. Acho que depende muito de quem você é pra te afetar. Acho que é mais relativo.
Olha, assim, eu vou te falar que aqui em casa foi uma coisa inusitada, de verdade. Porque assim, eu não teria muita coisa para contar para os meus filhos e netos. Ah, chegar lá e contar assim para eles: "Ai, o seu avô passou uma guerra". Não, eu não passei nada, entendeu? E então, tipo, eu não vou ter muita coisa para contar assim para os meus filhos e netos. O que eu vou ter para contar vai ser essa quarentena de interessante. Sabe? Porque meu avô passou, por exemplo, o meu avô, por parte de pai, por parte de mãe, meus avós, no caso, e tios-avós, né? Eles passaram ditaduras. Então, eles têm algo para contar, algo inusitado, entendeu? Algo interessante até de se contar.
Sim.
Interessante entre aspas, sei lá. Mas isso foi algo inusitado para mim. foi um contexto criado aqui em casa, entendeu? Sobre o que vamos contar para os nossos filhos. Aí, olha, dá para contar que você passou por uma quarentena. E aí, como que está sendo tratado mais ou menos esse assunto?
Viver, tá ligado? Realmente. Como está sendo tratado esse assunto? Eu não sei, tipo assim, eu sinto que dentro da minha casa eu não vejo mudanças significativas. Mas lá fora, no mundo, eu vejo muita coisa. Assim, da TV pra fora, né? O que eu nem posso dizer que realmente é do mundo pra fora.
Uhum.
Mas parece que a gente entrou numa nova era, sabe? Eu não sei explicar. Mas parece que coisa a coisa se modifica. Coisa a coisa se revoluciona. Mas será que isso é bom, entende? Tipo, será que isso vai ser bom? É meio reflexivo, não sei dizer.
Olha, eu tinha muita coisa programada pra esse ano, viu? Eu não sei se você tinha, mas eu tinha muita coisa programada pra esse ano. Tipo, muita coisa mesmo. Eu até especifiquei que esse ano seria o ano do amor. Porque assim, eu tava mais propício a me apaixonar pelas pessoas,
do amor.
Sabe? É, sei lá, uma coisa louca que eu tive aqui. Sabe, em casa, que eu tava pensando comigo. E eu tava levando esse ano de uma forma muito tranquila. Eu falei, esse ano vai ser da hora. Eu vou me superar esse ano.
Você vai encontrar a esposa. É, encontrar a baroa.
Bem essa ideia, sabe? E aí eu fui tentando levar essa coisa de o ano top, o ano do amor, esse ano. E aí do nada entra o coronavírus. E isso mudou muito a minha rotina. Tipo, mudou drasticamente. Eu, tipo, tô fazendo muitas coisas que eu não faria numa rotina normal e tô deixando de fazer muitas coisas que eu faria na rotina normal. E como foi essa alteração de rotina, assim, na sua vida diariamente na quarentena?
Olha, eu particularmente não sou muito adepta a sair de casa. Eu saio, assim, por livre espontânea vontade, raramente. E também pra outros lugares e afins. Mas para estudar e para com os cursos que eu tava fazendo, foi foda. Porque eu tava correndo bastante, sabe? Eu tava fazendo um curso de manhã, tipo quinta-feira, que era o meu dia mais corrido. Eu tinha curso 8 horas da manhã de inglês, aí ele acabava às 9. Eu tinha que voltar pra casa, aí tinha aula da 1 às 6, às 6 e meia, né? E aí depois eu tinha um curso que eu tava fazendo de Excel das 7 às 10 e meia. Então tava assim, pancada. Eu achei que eu não ia nem assim sobreviver, tá ligado? Que era muito exaustivo. Mas eu gostei. Não posso dizer que eu gostei. Como é que eu posso explicar? Me fez parar, entende? Me fez respirar um pouco. Me fez calma, sabe? Me fez, não sei se tem uma palavra boa pra isso. Me fez respirar um pouco.
Entendi. Interessante.
Acho que é isso.
É uma boa analogia sobre rotina, né? Porque a sua rotina, pelo jeito, estava muito cheia. Eu não sei se eu já te contei. Eu acho que eu já te contei, né? Porque a gente conversa muito e muito mesmo. Mas a minha rotina, como eu te contava, era uma rotina muito pesada. Entendeu? E esse ano ficou mais pesado ainda. E se for pensar por esse lado, realmente deu uma saciada, tipo, abaixou bem a minha vida, minha rotina, e deu pra descansar muito mais. Mas, assim, eu vou confessar, atrapalhou, entendeu, pra mim. Atrapalhou bem, entendeu? E eu preferi a minha rotina pesada a ter uma rotina de descanso. Porque na minha rotina pesada eu estaria aprendendo muito mais, eu estaria fazendo muito mais coisas, entende? E eu sou uma pessoa agitada, como você conhece, né? Eu sou muito agitado.
Sim, muito. Prativo, chega.
Nossa, então. E aí, por conta disso, a minha rotina foi... Eu vou confessar que o coronavírus estragou a minha rotina. Entendeu? Então, eu acho que isso foi algo horrível. E continuando nesse assunto de aprendizado, e eu falei aqui que eu estou, tipo, deixando entre aspas, né? Bem entre aspas, de aprender algumas coisas. Porque eu tava fazendo 3 cursos esse ano. Um curso de manhã, um curso de tarde e às terças-feiras um curso de noite com toda essa rotina. Então eu voltava pelo menos às terças-feiras às 10 horas pra casa, assim. Então era muita coisa. Mas mesmo assim, eu tô deixando de aprender se eu for pensar, porque o meu curso de manhã era um curso técnico, né? E esse curso técnico é muito prático, entendeu? É muito professor com a gente ali, ensinar as contas, ensinar sobre gravidade, pererê aquilo, pererê pão duro. E a escola também é algo que eu gosto muito de ser presencial. Eu não gosto de escola EAD porque é muito difícil para eu tirar uma dúvida com o professor. Entendeu? Às vezes o professor não tem tempo e tal. Eu não gosto. Particularmente eu não gosto. E a única coisa que de aprendizado que manteve assim, que eu amei de verdade mesmo, foi a aula de noite, que eu faço uma aula sobre algumas coisas, sobre design, essas coisas assim. E o professor, eles começaram a fazer uma chamada de vídeo, e eu acho que deu muito certo e é muito top, entendeu? Que as chamadas ficam gravadas, e aí caso a gente queira ver de novo o que passou naquela aula, a gente vai lá e vê. A gente ainda tem a apostila lá disponível pra gente. Então, nesse ponto, eu acho que foi bom, entendeu? Algumas coisas, essa aula foi boa, que eu tô aprendendo muito. Mas no resto, em todas as outras duas escolas que eu for, eu tô aprendendo pouco, vou falar pra você. Mas e você? O que você acha que está aprendendo nesse tempo de pandemia no ensino médio?
Então... eu acho que o ensino médio, de forma geral, mesmo antes da pandemia, já tinha muitos problemas. Porque a taxa de alunos que não terminam é muito alta. A gente mostra um grande desinteresse para a escola. E mesmo assim, tipo, pensa você, quando você estava no ensino fundamental, ou, tipo, no fundamental 1.
Sim.
Então era muito mais divertido, era muito mais empolgante para a escola, sabe? Não sei se é porque a gente era criança, não sei. Mas era muito instigante, sabe? Você aprender as coisas e tal. Era muito louco.
Eu sei.
E aí você começa a crescer.
Porque assim...
Você não gostava muito, não?
Eu, na primeira parte, assim, do primeiro ano ao quinto ano... Foram... Eu vou falar que foram dias de glória, entendeu? Pra minha, pro meu aprendizado, eu gostava, eu me divertia. Sim. Eu ia lá, brincava com os moleques, batia a testa na parede, então era muito legal, entendeu? Mas hoje em dia, não hoje em dia, mas tipo, o meu ensino fundamental, assim, do sexto ano até o nono ano, vou confessar pra você...
É, fundamental 2.
Que foi uma tortura. Mas assim, e pra você? Pode continuar falando aí, que desculpa a interrupção.
Não sei, eu acho que do sexto ao nono foi um período mais de amadurecimento. Mas eu, particularmente... continua interessada na escola. Só que, por exemplo, se do primeiro ao quinto eu estava interessada em português e matemática, do sexto ao nono eu gostei mais de geografia e história. Saca? Então, assim, comecei a pensar mais em questões do mundo, do ser e tal. E aí foi diferente. Mas no ensino médio, não vou dizer que eu não gosto. Eu acho que... eu gosto, entende? Mas... tem muitas aulas que eu assisto e são muito desmotivadoras, sabe? E eu fico pensando, será que não teria alguma maneira de fazer com que os alunos se interessassem? Sabe? Porque, não sei, meu, será que isso é normal, esse tipo de educação, sabe? Será que é o nosso país que vive assim? Será que é o mundo? Será que é por causa dos jovens mesmo, que eles estão crescendo, eles estão pensando em outras coisas? Não sei.
Olha, você pode falar sua
poderia
opinião.
Poderia ser melhor.
Olha, de verdade, pode falar sua opinião aqui, entendeu? Porque esse é um podcast de alunos dentro de um canal de podcast de professores, tá bom? Então, solte tudo, de verdade, abra seu coração.
Será que os professores vão pensar de mim, né? Tô brincando. Não sei, eu acredito muito na educação, particularmente. Eu acho que não tem como você mudar um país por outra forma. Não tem como você engrandecer uma nação por outra forma.
Super concordo.
E eu acho que pra você ser um professor, ainda mais na rede pública do estado, você tem que ter muita coragem do que você tá fazendo. Você tem que ter muita certeza.
É, minha mãe, ela sofreu bem com isso.
Sabe? E a carga psicológica que carrega? Eu acho que deve ser muito pesada, não consigo nem imaginar.
Bom.
Mas eu não sei se é um erro dos professores, eu não sei se é um erro dos alunos. Não sei se são múltiplos fatores e muitas coisas que acabam criando esse desinteresse pelo ensino médio. Mas eu acho que no EAD isso ainda piora, entende? Porque eu sou muito privilegiada nesse ponto, muito. Eu tenho uma casa grande, quer dizer, não tão grande, mas enfim, uma casa confortável. Eu tenho uma boa estrutura, eu tenho uma rede boa, eu tenho computador, eu tenho tudo que eu precisar, eu tenho. Mas tem muita gente que não tem. Eu não preciso trabalhar. Mas, por exemplo, a minha amiga precisa. Entendeu? E ela não trabalha assim no horário, vamos dizer, bom pra ela.
Entendi.
Eu acho muito, muito, muito ruim mesmo a CMSP.
Acha?
O Centro de Mídias de São Paulo.
Por que razão?
Meu, eu acho aquilo ali o cúmulo. Eu não gosto. Olha, desde que começou esse negócio, eu gostaria de assistir uma aula. Que foi uma aula de sociologia. Que eu não vou lembrar o nome da professora. Mas era sobre assimilação. Tipo, como duas. E a culturação. Como duas culturas se juntam.
Uhum.
E como isso aconteceu no Brasil e afim. E foi a única aula dela que eu gostei. A única. Eu não acho produtivo o chat. Porque são muitos alunos, meu. Eu tenho mais de, sei lá, 40 mil pessoas numa sala. Entende?
Uhum.
Como é que. Enfim. Eu não acho que funciona, eu não acho bom, eu não me interesso, eu não tenho nenhuma vontade de assistir e não sou só eu. Quando eu digo isso, vou falar por mim, pela minha sala, tá?
Tá.
E assim, os professores pediram pra nós assistir, não pelo nosso próprio interesse, mas porque contava a presença.
Uhum.
Sabe? E assim, meu, não adianta, não gosto. Não sei se elas podiam ser melhores, não sei se os temas podiam ser melhores, mas sei lá. Não me satisfaz nem um pouco e eu acho muito ruim. Mas e você, tu gosta? Tu acha interessante, tu acha importante?
Olha, então, primeira coisa, vamos explicar aqui pro pessoal o que é CMSP, né? Porque CMSP é uma plataforma online.
Se alguém não souber.
É, se não souber, a gente já tá explicando.
Isso. E foi criada pelo governador de São Paulo, né? Acho que o João Dória.
Isso.
Pra gente meio que repor essas aulas do ensino médio. Quer dizer, todos os anos, toda a rede estadual. Do Fundamental 1 até o Ensino Médio. E tem até o EJA, que é o Ensino... Ensino alguma coisa, não sei o que significa a sigla.
É, Ensino de Jovens e Adultos.
É tipo ensino pra quem... Isso, Ensino de Jovens e Adultos. E aí cada... Toda série tem um horário estipulado. O do segundo ano do Ensino Médio é das 5 da tarde até as 7h30.
Uhum.
Só que isso é uma coisa que também me revolta. Só as duas primeiras horas são transmitidas pela TV. A última hora não é transmitida.
Ixi, aí complica. É ruim pra quem não tem
meu,
acesso.
Meu, qual que é o fundamento, então? Entende?
Uhum.
Isso não engloba, ele criou... Foi criado, ele não, né? Foi criada a plataforma e não pode englobar o Estado. Não pode. Eu, sei lá, eu não gosto. Mas fala o que você acha.
Olha, então, como você falou aí, né... Eu também estou um pouco... Não gostei mesmo. É, CMSP foi um negócio... No início foi bem largado. Vamos concordar que no início parecia que as pessoas não estavam fazendo porque queriam, entendeu? Elas não estavam querendo fazer aquilo. A maior parte... Vamos concordar que a maior parte dos professores que apareceram lá no início, esses professores não estavam gostando do que estavam fazendo ali. Eles estavam... Ai, meu, eu tenho que fazer essa merda.
Eu gostei de alguns pouquíssimos, assim.
É. Teve um professor de história lá... Entendeu? Um professor de história lá que puxou minha atenção e eu fiquei 2 horas vendo ele. 2 horas. Meu, pra eu ficar 2 horas vendo...
Tiveram alguns que eram muito bons.
Uhum. Mas pra eu ficar 2 horas vendo...
Tipo, você lembra... Não sei se você...
Falei.
Desculpa, te cortando.
Não, pode falar.
Teve um de geografia que ele tinha até um canal no YouTube, meu. Que eu fui pesquisar o canal depois, porque foi uma aula muito interessante. Foi uma aula sobre... As placas continentais e a placa de NASA. E, meu, foi muito boa aquela
aula.
Ah,
eu lembro desse.
Boa mesmo.
E foi boa.
Meu, você é louco.
Uhum. Tem uma, assim, uns que salvam, né? Uns que salvam. E, tipo, sei
uns
lá.
Uns poucos.
E eu acho que, no início, o CMSP, assim, particularmente, espero que eu não esteja deixando ninguém triste com
ofendendo.
Isso. Entendeu? Ofendendo ninguém. Mas eu vou falar a minha opinião aqui. Esse podcast é pra os alunos falarem as suas opiniões e trocarem ideias. Como se trocam figurinhas. Bom, mas assim, eu vou falar que, no início, colocaram muita gente que não sabia interagir com o público virtual, entendeu? Eu vou falar a verdade. Colocaram muito velhinho. Muita gente que não é dessa geração internet.
Não, mas acho... Não, tinha um professor lá, que era mais velho assim, e ele dava uma aula muito bem. Eu acho que, assim, eu mesma não sei mexer muito na internet.
Sim.
Mas não sei, eu acho que podia... Poderia ter existido algum apoio, não sei.
Uhum.
Tipo, valorizo muito o trabalho dos professores, imagina que não seja fácil.
Não é
sair
fácil.
Da sua casa durante o isolamento social.
Deve ser muito
pra gravar
complicado.
Uma coisa. Não desmerece o trabalho, eu sei que estão ali fazendo o melhor que eles podem, mas... Sabe, não melhora pra mim. Então, sei lá.
Então, mas é
tipo,
que assim...
todo o esforço que você empenha é meio em vão, talvez.
Ah, sei lá. É que também, se você for pensar, ele, foi uma mudança muito brusca de plataforma, digamos assim, né? Bem entre aspas também. É,
sim,
uma mudança
com
de plataforma. A plataforma tete-a-tete pra plataforma virtual. E essa plataforma virtual é muito difícil de interagir. É, a minha mãe, assim, estou falando no canal dela, né, gente? A minha mãe, ela foi... a minha mãe foi uma pessoa que se adaptou, mas não durante a pandemia. Se adaptou antes da pandemia pra entrar nesse mundo virtual, entendeu? Ela começou a entrar nesse mundo virtual um pouco antes dos professores. Ela começou com um canal no YouTube, aí passou por uma plataforma de podcast, que é o Spotify. E assim vai indo pra onde... Ela não tem fim, entendeu? Ela ama fazer essas coisas. Mas no início, eu tive que ajudar muito ela. Porque assim, não que eu seja o melhor nisso, de verdade. Porque eu sou horrível, tá bom?
Ah,
eu não sei gravar direito. Mas tipo, ela pegou e não sabia ao certo, certinho assim mesmo, como... É, não sei como te explicar, mas ela não sabia como falar com a câmera, entendeu? Ela não,
porque
não
é difícil,
tinha ninguém,
imagina.
Pra falar. É muito difícil. Não tinha ninguém pra ela conversar. Entende? Ela tava falando com um objeto. Entende? Tenta falar com a sua caneta por, tipo, 10 minutos. É super difícil.
Explicando alguma coisa pra ela, tipo... Então... E aí, não sei o que, ela... E ela fala, entendi. Não, deve ser muito complicado.
Então, assim, tem vários estilos de gravação. E ela optou pelo estilo que aparentemente é mais difícil. Não por mal, entendeu? Ela não, tipo, eu vou fazer o mais difícil e pronto. Ela optou porque ela não sabia que era o mais difícil. E aí só depois ela foi entendendo como que funciona os vários estilos, mas por enquanto ela decidiu não mudar, porque ela gostou desse estilo e se adaptou a ele. É uma adaptação muito brusca, tipo, de um dia pra noite, uma professora que só dava aula presencial, né, falar assim com a câmera. Eu que nunca dei aula, imagina, é que nem pegar e pedir pra eu dar aula, entendeu? Pedir pra você dar aula. A gente que nunca faz nada disso. Entende? É uma adaptação muito complicada.
Só escuta e tal.
Então, é muito complicado. Mas assim, a gente fala muito, a gente vê muito problema, vê muito pelo em ovo, entre aspas, né, bem entre aspas, mas a gente tem também que pensar nas soluções pra isso. Vamos concordar, porque nós somos a geração futuro, né? Nós somos aquela geração que vai mudar o país. Na verdade não, né? A gente não sei se a gente vai mudar o país, porque a nossa geração... Tanto Será? Quanto a deles é muito corrupta também, entendeu? Porque se eu chegar pra você, vamos lá, eu vou colocar na nossa realidade aqui. Se eu chegar pra você e chegar, Isa, você viu eu beijando uma menina, entendeu? E eu sou uma pessoa que disse que eu não vou beijar mais nenhum tipo de menina, entendeu? Eu disse assim, eu nunca mais vou beijar uma menina até eu casar. E você sabe disso, entendeu? E eu fiz essa promessa pra todos os nossos amigos. E aí eu vou lá e você me pega... De flagra, assim, beijando uma menina. Se eu te der... Aí eu chego em você e falo... Se eu te der 20 reais, você não conta pra ninguém?
Olha, primeiro que... O exemplo que você me dá é uma situação pessoal. Então, se você tá beijando ou não, não é da minha conta. Isso não interfere na minha vida. Isso, tipo, é a sua culpa que tu vai carregar. Porque você fez uma promessa e, tipo, pra você deve ter algum significado.
Então, vamos tirar desse ponto pessoal.
Coloca uma coisa mais realmente incisiva que prejudica todo
mundo. Vou colocar uma coisa, não que prejudica, mas uma coisa que infere a quase todos do nosso grupo. Tá bom? Que a gente tem um grupo, tá, gente? Aqui em casa a gente...
É um grupaço,
nossa, 500 mil pessoas. Todos os seguidores do Instagram, assim, do Felipe Neto, nesse nível, assim. Não, o nosso grupo é pequeno, tá bom? Somos amigos há um ano aí e... O nosso grupo aqui em casa, a gente fala que é a Nova Patota, tá bom? Porque Patota é grupo e tal, a gente chama de a Nova Patota, porque tem a Patota de sempre, que é uns amigos aí de escola um pouco mais antigos. Mas assim, a nosso grupo, os transtornados, né, como são conhecidos, o nosso grupo, ele é um grupo formado por mim, pela Isa, pelo Pedro, e pelo Eric e pelo meu irmão. E eu fiz uma aposta com o Eric, uma aposta entre aspas, né, um trato, um combinado.
Me lembro.
Então, um aposta, um combinado, de que ele não beberia, não fumaria, não usaria nenhum tipo de drogas. Gente, não que ele usasse, tá bom? A gente só tá conversando
foi
aqui.
Foi só, tipo assim, um teste.
Que ele não faria nada disso, se ele fizesse, ele não faria nada disso durante a nossa amizade. E se ele fizesse, ele teria que me pagar 10 coxinhas. Aí ele falou, não,
você acha que você não podia me zoar, lembra?
Não, peraí, deixa eu falar. E aí ele chegou, não, eu vou fazer só um negócio e você não vai sofrer nada. Aí ele chegou e falou assim, não, você vai ter que fazer alguma coisa também. Aí tá bom. Que coisa que eu vou ter que fazer? Você não vai poder mais fazer piada de tiozão e não vai mais poder zoar ninguém aqui do grupo. Principalmente a Isadora. Aí, tá bom, né? Vamos lá que eu sigo a vida, eu consigo sair. E a gente foi. E a ideia era a mesma.
Eu sei o quanto
fizesse, quem fizesse pagava 10 coxinhas. Só que vamos lá. E imagina que o nosso grupo sempre anda junto. E que se eu pagasse as 10 coxinhas pro Eric, você receberia as 10 coxinhas. Todo mundo come. E no fim das contas, todo mundo comeu toda vez que eu paguei. E toda vez que ele pagou.
Nossa, falou louca, feliz.
Ah, que isso. E toda vez que eu paguei, todo mundo comeu. Vamos concordar. Porque foram poucas vezes também que eu caí nessa tentação.
Tudo bem. Não vou entrar em detalhes.
É, sobre isso, a gente nem precisa entrar em detalhes agora. Calma, não bate no menino, não. Desculpa, gente. É que ela tá com o irmão ali do lado. E aí, né, o molequinho é um pouco atentado, ele é muito parecido comigo a princípio, né, não?
E aí, ele tá desenhando roxinhos no meu dedo do pé.
Ai, essa foi aleatória.
Desculpa.
Não, fica tranquilo.
Enfim, continua. Aí a gente tem essa aposta e tal.
Tem essa aposta. E se eu pegasse e te zoasse? Você... E te oferecesse assim, olha, eu te pago 10 coxinhas e só pra você 10 coxinhas. Que tal eu fazer isso? Você não conta pra eles?
Nossa, é flexível, isso é tipo um dilema de ética.
É um dilema. Bem forte.
Eu não sei, Dani, se eu contaria. Mas assim, porque eu acho uma coisa meio vã, sabe? Não sei dizer.
Não, solta. Só vai, finge que aconteceu e você contaria?
Acho que se ele me perguntasse, sim. Se ele me perguntasse, assim, lata na lata.
Uhum.
Mas se ele assim, não pergunta, nada. Então... É, pra mim passa, pra mim fica.
Então, imagina só, que nós somos políticos agora. Uma coisa
mas,
que...
tipo assim, você ia saber.
Eu ia saber que
você fez merda.
Uhum, mas é claro que eu não ia querer falar que eu fiz merda. Imagina, ter um prejuízo de 10 reais, entendeu? Eu não quero ter um prejuízo de 10 reais. Claro, eu já tive, mas ter um prejuízo de 10 reais que no fim das contas eu vou ter que pagar pra ele e ainda vai contar, tipo, no cardinho de pontos. Ah, ele fez, entendeu? Ele meio que, entre aspas, né, fez uma merda dessa. Agora, vamos lá, vamos imaginar que nós somos os políticos do futuro, entendeu? Nós estamos no futuro, somos adultos. Então eu já falo até mais grosso, né? Brincadeira.
Uau!
E nós somos os políticos do futuro. E aí a gente chega lá, meu... Você viu que eu... Você me pegou no flagra, entendeu? Que eu tô com uma maleta cheia de dinheiro, entendeu? E que esse dinheiro foi uma propina que uma empreiteira pagou pra mim. Entendeu? Ou eu sou um dono de empreiteira e vice-versa, entendeu? E aí eu tô com essa maleta de dinheiro e você, entendeu? Viu isso, sendo minha amiga, viu isso e tal. Você, se te interrogarem, então, assim, levando ao que você falou, né? Se te interrogarem, você falaria. Entendeu? Mas se não te interrogarem e eu te der uma quantia, você não falaria, entendeu? Imagina só, nós somos tanto quanto eles... corruptos, se você for pensar nisso. Porque no pouco nós já somos,
particularmente,
imaginando muito.
Não gosto muito da grana, entende?
Uhum.
Fico quieta, mano, mas o foda é que eu vou ser cúmplice com o dinheiro ou sem o dinheiro.
Uhum.
Mas com o dinheiro eu vou me sentir cúmplice, tá ligado?
Sim, entendi.
É um pouco reflexivo.
Uhum. Bom, vamos voltar, que a gente devaneou muito, né?
É, pra caramba, vamos longe.
Vamos lá pro tema de sugestões para mudar esse problema que nós temos. Pra a retomada das aulas, né? Umas sugestões pra arrumar tudo isso, pra ter a retomada das aulas e resolver esse problema da falta de aulas, da má qualidade. O que você faria? Qual seria a sua atitude?
Olha... Eu, particularmente, acho que o ensino letivo deveria ter sido cancelado.
Uhum.
Assim, considerando que a gente não tem uma data pra voltar pra escola.
Uhum.
Quer dizer, até tem, né? Mas Ninguém sabe se nós vamos mesmo. É um pouco complicado pensar nisso, porque eu tenho professores que estão assim se esforçando muito nisso. E é muito válido para mim tudo isso. Por exemplo, eu tenho um professor de matemática que de todos ele foi o que se deixou mais à disposição. A gente
Oh, que
criou um
bom.
grupo no WhatsApp.
Show de bola.
Ele faz aulas, videoaulas semanais. Ele faz duas videoaulas por semana. E aí ele diminuiu os exercícios que ele estava passando. Ele criou alguns GIFs, sabe, no, naqueles documentos do Google.
Sim.
Então, assim, ele, para mim, ele está fazendo o melhor que ele pode. E é muito válido. Mas ao mesmo tempo, não que é pouco, mas que não vai alcançar todo mundo, entende?
Sim.
Justamente pela questão da infraestrutura. Eu
Entendi.
acho que, por exemplo, a escola das crianças estão enviando cartilhas pelo e-mail. Então, toda semana eles têm atividades para fazer, de português, matemática, artes. E eles têm bastante livros didáticos. Então, tá tudo bem especificado, tem que fazer, o que tem que ler, o que tem que responder. E a gente se vira, sabe? Como é educação? É, segundo ano do fundamental, né? É bem fácil. Porque, né, eu
Sim,
posso explicar uma coisa que
sim, sim.
é assim, não simples, mas assim, é fundamental, entende?
Que
Fundamental
trocadilho,
para
não?
mim aquilo. Que merda. Então, para eles é mais fácil. Mas assim, no segundo ano do ensino médio, é difícil, eu acho, você procurar soluções. Mas acho que
Entendi.
ainda assim, cancelar o ano letivo ia ser a melhor parte.
A melhor
Mas ao
coisa a
mesmo
ser
tempo, o
feita.
quanto que a gente perde, sabe? É tudo meio reflexivo. Porque tem muita gente que tá no terceiro ano do ensino médio, imagina. Tem
Complicou, né?
vestibular, entende?
Vai atrasar a vida de
A gente
muita
tá
gente.
estudando. Mas será que já não atrasou?
Sim.
Então, é meio
É o
sabe,
que se
muitas voltas,
pensar.
muitos pontos de vista.
Então,
Muitos pontos de vista.
eu acho super válido o que você falou, entendeu? Eu acho muito interessante mesmo. Tipo, de verdade mesmo. É, foi uma sugestão muito boa, cancelar o ano letivo. É meio que repetir todo mundo. Ah, todo mundo repete, entendeu? É uma ideia.
Foda-se.
É uma ideia, entende? É uma ideia válida sobre tudo isso. Porque, tipo, na China eles fazem isso. Não sei se você já ouviu falar, mas caso aconteça alguma coisa assim, na China eles fazem. Assim, é, nunca. Eu não sei se aconteceu, mas é uma coisa muito retratada nos
Se eu não me
animes e na
engano, o
cultura deles.
Paraguai
Fala.
cancelou o ano letivo. Acho que o Paraguai cancelou o ano letivo.
Entendi.
Mas não tenho certeza. Mas continua.
Bom, sobre isso, eu acho que a sua situação é uma situação muito válida, entendeu? Porque se adequa muito ao que há de ser feito, entendeu? E, felizmente, para a felicidade do nosso governo, não teria gasto, certo? Não muitos, pelo menos. Seria só mais um ano
E
letivo.
aí, não podia ser convertido para ajudar as pessoas? Entende? Talvez no, nos pedidos do auxílio. Talvez, assim. É só uma ideia bem básica e bem chula, porque eu não tenho noção nem se você pode fazer isso. Mas, enfim.
Bom, é que nós não estamos para julgar ideias, estamos para dá-las, não?
É.
Olha, eu vou
É que eu
falar
também
minha.
não sei muito a fundo.
Sim, eu vou falar minha opinião, minha humilde opinião. A minha opinião, tipo, é muito parecida com a sua, entendeu? De repetir todo mundo e tal. Em vez de repetir todo mundo, por que não aumentar e colocar um quarto ano do ensino médio?
Concordo em partes. Por exemplo, eu faria. Eu seria numa boa o quarto ano do ensino médio. Porque eu terminaria com 18. Eu sou um ano adiantado nisso.
Eu terminaria com uns 19.
Mas, por exemplo. É. Mas, por exemplo, tem pessoas que querem, precisam trabalhar. Tem pessoas que, né, tem outros pontos de vista, outras perspectivas. Então, acho que. Ai, mas se você cancela o ano letivo, meio que você faz a mesma coisa, né? É um pouco flexível. Porque pessoas têm outras ambições, né? Porque a gente tá faltando que o ensino médio não é mais tão interessante.
A minha opção, assim, a diferença das nossas opiniões sobre isso é que no seu ponto de cancelamento, o governo não gasta dinheiro livros, não gasta dinheiro com nada disso, entendeu? Nada de material. Na minha opinião, a minha, ela há um gasto do governo, entendeu? Há uma disposição de dinheiro para novas apostilas, entendeu? Para novas coisas, novas formações. Então, existe uma diferença nas opiniões. É muito parecida, mas existe uma diferença, entende? E a sua opinião é muito interessante, a princípio, sobre cancelar o ensino médio. Bom, então eu vou fazer aqui uma gincana com você, uma gincana bem básica, tá bom? Uma gincana bem simples mesmo. A gincana das palavras, tá bom? Eu vou falando palavras. Você tá rindo porque você já conhece o que eu já te falei. A gincana das palavras.
Como
Eu vou
fazer
te
isso no
falando
teatro?
palavras aleatórias e você vai falando. Você pode falar o que você pensa, você pode falar uma palavra referente a isso, entendeu? E eu vou começar com palavras bem idiotas, tá bom? Maçã.
Pera.
Computador.
Tecnologia.
Bengala.
Idoso.
Luz.
Da Vinci? Nem sei se foi da Vinci.
Ela pensa já
É.
no, no, no em um criador aí, né? Alguma outra pessoa, um desenhista, entendeu? Um projetista diferenciado. Não, foi Edison.
Não, mas da lâmpada foi da Vinci.
Não, foi Edison, Thomas Edison.
Nossa!
Fica tranquila.
Continua.
Vou continuar.
Referências um pouco, né, atrasadas.
Não, fica tranquila. Celular.
Exploração.
Isolamento.
Privilégio.
Estudo.
A base.
EAD.
Na merda.
Compromisso.
Necessário.
Professor.
Putz. Desvalorizado.
Boa. Aluno.
Desinteressado.
Eu.
Imperativo.
Você.
Confuso.
Nós.
Amigos.
Eles.
Estado.
Show. Foi muito bom. Foi muito boa. Foi muito bom esse bate-papo, essa nossa troca de ideias como figurinhas. De verdade, eu gostei muito, entendeu? Valeu, Isa, por aceitar, tá
Foi
bom?
interessantíssimo. Muito obrigada.
É quase uma experiência social isso. E ó, muito obrigado.
Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e por assistirem esse primeiro Trocando Ideias. Espero que vocês tenham gostado mesmo da nossa troca de figurinhas ideológicas. E esse foi o primeiro de muitos. Espero vocês nos próximos. E desculpa pelo final cortado. O final foi só um muito obrigado pela atenção de vocês e pela presença. Nos vemos na próxima.